destaque para essa reunião de ontem na Celesc com a IFLU, com também reuniões com deputados, né? Importante ação também, Augusto. Não sei se conseguiu acompanhar ontem as entrevistas aqui, mas essa mobilização das entidades aqui da cidade, até no sentido de ajuda e de mobilização política, também passa a ser fundamental também, não?
Fundamental, Joel. A gente acompanhou até um certo ponto, inclusive surpreso com o alcance da rádio, acho que até Paulo Lopes a gente conseguiu isso. Acompanhar a transmissão da Marconi. E eu acho que esse movimento ele é importante, como a gente frisou aqui, né, a insatisfação é legítima do consumidor, a gente entende e compartilha dessa insatisfação. E o que a gente pôde ouvir dessa participação dos representantes aqui da comunidade foi a disposição para ajudar nesse processo de briga, principalmente política, eu acho, no sentido de cobrar providências dos órgãos que não têm cumprido o seu papel. E eu acho que esse é o caminho, João. A gente unir forças, né? Quanto mais órgãos demonstram essa insatisfação com o serviço, eu acho que mais peso isso cria e faz com que o governo do Estado, a Celesc, enfim, tomem providências a respeito dos seus ativos.
Reconhecendo, né, autenticando essa manifestação, evidentemente, do cliente, do usuário da IFLU, claro, que é muito honesta, né? Mas ao mesmo tempo tem essas questões técnicas que está bem distante da ponta final do consumidor, né, Augusto? Essa questão, mas é de 13 de maio, não é? É de Siderópolis, tem uma porta a mais, é uma rede. Porque, pelo que eu entendo, e também de uma forma muito distante de vocês, né? Por mais que a IFLU possa ter intenções de opções, mas uma coisa é o objetivo e o desejo, outra coisa é as possibilidades que se tem.
Exatamente.
Estou tentando trazer mais para o popular aqui, né? Mas até pode-se falar tecnicamente. Essas interrogações, mas e essas outras opções que tem? Existe uma limitação desse ponto de vista, não?
Limitações e regramentos, Joel. A gente não pode simplesmente fazer uma linha para determinado local por livre e espontânea vontade. Isso passa pelo planejamento da empresa de pesquisa energética e pelo operador nacional do sistema elétrico.
Eles indicam, burocracia toda.
Tem,
né,
todo um planejamento setorial nacional que vai dizer onde pode se conectar ou não. Então não é simplesmente algo que a gente pode fazer, vamos construir uma linha em paralelo aqui e conectar onde a gente quiser. Não, precisa ter, primeiro, disponibilidade para conexão, capacidade para essa conexão também. Então, é algo que nos preocupa. A gente não pode fazer uma linha aqui para Siderópolis, que está mais perto, se amanhã ou depois ela já vai estar próxima da capacidade e a gente não vai ter condição de, digamos, acompanhar o crescimento da cidade. Então, envolve uma série de fatores que também não dependem só da distribuidora, mas dependem, e a parte que depende da gente, a gente faz sempre pensando no melhor para o nosso cliente.
A manutenção, nesse momento, é a situação principal?
Nesse momento, o mais crítico e o mais importante é manutenção e investimento para manter a linha em condições operacionais. É isso que a gente exige e que é o que consta em contrato. Tem obrigações setoriais para ambas as partes e a gente quer apenas o cumprimento dessas obrigações.
Perfeito. Bom, ficou esclarecido, né? Como eu disse, nós vamos ainda tentando ouvir a Celesc ao longo da semana para essa movimentação também em fala. Augusto, muito obrigado pelas explicações e pelas informações, né?
Joel, eu agradeço o espaço aqui. A gente está trabalhando bastante, né? A agenda ontem, como comentei, foi bastante extensa. Nós chegamos aqui em Uruçanga muito tarde e a gente não vai sossegar enquanto a gente não achar uma solução para o nosso município.
Obrigado pela presença.
À disposição.